Ordinária, dia 23 de outubro de 2023. Verificando o número regimental dos vereadores, rogo a Deus para que façamos a sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 36ª sessão ordinária, hoje, dia 23 de outubro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo os ouvintes da Rádio São Vicente, os telespectadores do Facebook e do YouTube. Saúdo a Solange, que está aqui presente, do controle interno. Saúdo as assessoras, o meu amigo assessor jurídico e rei dos Kervis, Felipe e sua esposa Thaís. Vamos dar sequência, então. Coloco em discussão a ata da 35ª sessão ordinária, hoje realizada dia 16/10/2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária, vereadora Gislaine Zignatti, que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 184 de 2023 do gabinete. São Vicente do Sul, 23 de outubro de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, solicitar que seja votado em regime de urgência o projeto de lei número 096 de 2023. Autoriza a abertura de crédito de verba no valor de R$ 522.821,45. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Convite. Convidamos para a domingueira de debutantes da melhor idade, Sonhos Eternos. Ao deixar minha infância para trás, percebo o quanto se faz belo o meu caminho. Como é bom ter a cada momento mais razões para agradecer a Deus a vitória de ter chegado até aqui. Para viver as emoções deste dia tão especial, quero estar ao lado de pessoas especiais como vocês. Dia 5 de novembro de 2023, às 18 horas. No CTG Cancela da Fronteira. Música Celso Munareto. Ceci Munareto, presidente do grupo Viver a Vida. Agora temos a carta dos alunos da escola Eduardo Lutes. São Vicente do Sul, 20 de outubro de 2023. Amigos vereadores, nós, alunos do terceiro ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eduardo Lutes, estamos participando do projeto Conhecendo a Vizinhança da Escola. Resolvemos fazer uma entrevista com os moradores das vilas. Descobrimos que várias pessoas não sabem da lei que criou a Vila Rita de Cássia. Gostaríamos que vocês fizessem a divulgação da lei. Primeiro, 27 de 10 de 1976, que criou e denominou a Vila Rita de Cássia. Queremos que os moradores saibam que o local se chama Rita de Cássia. A senhora Rita era proprietária de uma grande área de terra na localidade. Recebia as pessoas na zona rural, na sua casa, para serem atendidas por um médico, e muitas pessoas deixavam suas aranhas e cavalos nos campos da dona Rita para viajar ou irem em outros lugares. Sabendo da importância da dona Rita para a comunidade, por isso estamos pedindo ajuda de vocês. Muito obrigado pela atenção, alunos do terceiro ano da Escola Eduardo Lutz. Ofício número 003 de 2023. São Vicente do Sul, 23 de outubro de 2023. Excelentíssimo presidente do Legislativo, senhor Flávio da Rosa Paim. Ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos por meio deste solicitar as dependências da Câmara de Vereadores para a realização de uma reunião do Partido Trabalhista Brasileiro, no dia 31 de outubro de 2023, às 19 horas. Sendo que tinha para o momento, atenciosamente, Alex dos Santos Martins, presidente do PTB. E um convite, excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos, por meio deste, convidá-lo para a abertura oficial do 58º Kerbis, a realizar-se no dia 26 de outubro de 2023, próximo ao Clube Vicentino, com horário previsto para as 22 horas. Desde já agradecemos a atenção e contamos com a sua presença. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos atenciosamente, Felipe de la Paz Rosa, rei do 58º Kerbis, e James Vidal dos Santos, coordenador dos Kerbis.
Solicito a leitura do caput e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo 096/2023 e 097/2023. O projeto 096 irá à votação na ordem do dia e o projeto 097 será encaminhado para as comissões.
Projeto de Lei número 096 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 522.821,45. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 522.821,45 na Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o apurado, restou insuficiente o saldo do orçamento para empenho dos recursos de contrapartida e recurso vinculado referentes da obra da creche Pandorga, a qual tem previsão de término para o ano que se avizinha, mas, ao que tudo indica, ainda este ano será finalizada, devendo ter a presente dotação para saldar possíveis compromissos. Neste sentido, é de suma importância a aprovação deste projeto de lei para a regularização do débito junto ao fornecedor. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 20 de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 097 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um oficineiro de artesanato para compor a equipe de profissionais do NAAB, Núcleo de Apoio à Atenção Básica. Só um minutinho. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o projeto de lei que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a contratar, através de processo seletivo simplificado, servidores para atender às necessidades emergencial e temporária de profissionais para compor a equipe do NAAB, Núcleo de Apoio à Atenção Básica. A referida equipe será composta por um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um oficineiro de artesanato. As despesas dos contratos administrativos temporários terão a cobertura dos recursos transferidos para o município através dos repasses mensais fundo a fundo, que tem a finalidade exclusiva para a contratação desses profissionais para atender o programa na AB. Caso não ocorra a contratação dos profissionais, o recurso terá que ser devolvido para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Cabe salientar que este projeto de lei atende às exigências legais da Resolução número 403, de 26 de outubro de 2011, CIB-RS, que criou os Núcleos de Apoio à Atenção Básica na AB. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal, aos 23 dias do mês de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Hoje não terá grande expediente. Solicito ao Rei dos Queros que passe a tribuna aí para fazer um convite para nós aí do nosso baile. Fica à vontade, meu amigo. E a rainha também.
Alô. Bom.
Uma boa noite.
Alô. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todos os vereadores, na pessoa do presidente Flávio, cumprimento os demais. Uma boa noite a toda a comunidade vicentense que acompanha pelo Facebook, pelas ondas da 106.3. Viemos aqui com muita alegria poder convidar todos vocês para os nossos 58º Baile de Kerbs, que vão ser realizados agora no dia 26 a 29 do corrente ano. Lembrando que as crianças, no dia 28 e 29, a partir das 17 horas, poderão estar participando dos bailes infantis, que ocorrem no clube de maneira gratuita a todas as crianças do município. Então, convidamos a todos os pais que levem suas crianças, a partir, inclusive, das 16 horas, onde a corte infantil, que se trata do Matheus e Antônia, vão oferecer um coquetel a todos os presentes. Vou pegar uma colinha aqui, lembrando que os bailes de Kerbs, além de serem um dos mais tradicionais do estado do Rio Grande do Sul, eles são considerados patrimônio histórico-cultural da nossa cidade, através da Lei 4.841 de 2012, aprovado por essa douta Casa Legislativa. Então, eu estendo os convites aos novos vereadores que compareçam nos prestigiar nos bailes. Aqui temos dois ex-reis, né? A vereadora Dani e o vereador Gilmar, que já puderam participar dessa festa comandando. Convidamos vocês, você sabe que é uma correria. A gente já pede toda desculpa a quem a gente não pôde visitar, que a gente deu uma visitada no comércio, mas infelizmente o tempo é bastante escasso, a gente tirou 15 dias de férias para poder tocar essa festa. E estamos ansiosos pela presença de todos. Só para divulgar aqui os valores dos ingressos para a comunidade em geral, os sócios, os kits, que ainda está disponível o pacote, que vai ser vendido até o dia 26, sócio kits, o valor é R$ 80,00. Não sócio sendo de bloco, o valor R$ 110,00. Não sócio sem bloco, o valor R$ 130,00. E os valores diários dos ingressos para sócios kits, R$ 35,00 na sexta, R$ 35,00 no sábado, R$ 20,00 no domingo. E não sócios, R$ 50,00 na sexta, R$ 50,00 no sábado e R$ 30,00 no domingo. Lembrando que quinta-feira temos o desfile dos blocos e também o show é sem custo nenhum, vai ser ali na rua coberta, tudo a cargo do Clube Vicentino. Então, reforçando o convite, esperamos todos vocês na o que a gente chama Festa da Alegria, a festa do 58º Baile de Kerbs. Muito obrigado pelo espaço, presidente, e agradeço mais uma vez o apoio que todos vocês vêm dando.
Nós que agradecemos, Felipe. Um baita baile para nós todos aí. Peço que fique aqui para nós tirar uma foto bem rapidinho aí, tá? A comunidade já aguarda um pouco, nós vamos tirar uma foto e já seguimos a sessão. Suspende por 5 minutos. Então, voltando à nossa sessão ordinária, a próxima sessão, o grande expediente, será do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 090, juntamente com seus pareceres.
Projeto. Projeto de lei número 90 de 2023. autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 23.695,56. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 23.695,56. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a regularização do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de outubro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, referente à despesa de exercício anterior, devidamente aprovado pelo processo administrativo. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64, a qual regulamenta a abertura de créditos. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 090 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme justificativa, o projeto objetiva a regulação de débito junto ao fornecedor. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3 da Lei número 4320 de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 090 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 095 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 095 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 492.000. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 492.000. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de outubro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação orçamentária das secretarias quanto às despesas de pessoal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64, a qual regulamenta a abertura de créditos. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 095 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º e inciso 3º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 095 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com seus pareceres. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 096 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 096 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 522.821,45. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 522.821,45. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a regularização do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de outubro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para a conclusão da obra da creche Pandorga. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64, a qual regulamenta a abertura de créditos. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 096 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme justificativa, o projeto objetiva a regularização do débito junto ao fornecedor. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos da Lei nº 4320 de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 096 de 2023. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação, juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura do pedido de indicação 112 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 112 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença da Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a sua secretaria responsável, que faça a colocação de tubulação de esgoto na rua João Manuel, em frente à Casa da Gringa, visto que o muro está cedendo por falta de tubos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de outubro de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloque em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 103, nobres colegas, plateia aqui presente, pessoal da live, do Facebook, assessoras. Eu fiz essa indicação 112, que é um pedido da moradora, que coloca os tubos de esgoto na rua João Manuel, em frente à Casa da Gringa, do seu Wilson, pois a secretaria esteve lá e fez a... colocou já o bueiro dali. Então está faltando só colocar a tubulação. E daí duvida essa chuvarada, o que está acontecendo? Está comendo já a estrada e está derrubando o muro dela. E já faz já uns dias até que eu já estive dando uma olhada lá, a secretaria deu uma passada lá. Agora mesmo me mandaram uma mensagem agora que deixaram a tubulação. Mas necessita muito ali, é muito forte a água ali. E se não tomar uma providência, vai cair todo o muro de contenção também. Seria isso, presidente.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 113 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 113 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, que faça o aumento do abrigo, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de outubro de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando a essa tribuna, Essa indicação é da extrema importância na frente da sala de vacina lá. Quem é usuário da sala de vacina sabe. A pessoa que fica lá só pode entrar um por vez e o outro tem que ficar lá de fora. Muitas vezes com criança de colo, na chuva, com essas chuvas deitadas, tem só um abriguinho, meia água assim e uns banquinhos. E vem um vento do lado com uma chuva deitadinha. Vamos lá, vereador, dá uma passada uma hora lá, o senhor está falando muito. Dá uma cruzada lá, vai dar uma hora de chuva, o senhor vê. E sem contar que para marcar o transporte também tem que ficar para o lado de fora ali. E daí tu entra um por vez lá, vai ficar onde? Dá uma passada lá. Um abraço, seria isso. Muito obrigado.
O vereador Alex, não sei o que está acontecendo com esse rapaz aí. Continua em discussão o pedido da indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura do pedido de indicação 114 de 2023 de autoria do vereador Alex dos Santos Martins.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 114 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, que faça melhoria na Rua Visconde do Rio Branco, em frente à funerária Claude, número 739. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de outubro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando a essa tribuna, sei da rua Visconde do Rio Branco, ela está em obras, né? Mas devido à obra, o que está acontecendo ali? Está intransitável a rua ali. Quem passar ali, dá uma cruzadinha ali e vai vir. E daí o cara tem um ponto comercial ali. Como é que ele vai esperar até terminar aquela obra lá? A secretaria tem que pular, colocar, né, que seja um cascalho pro cara. Alguma coisa. Chega no final do mês, quem é empresário sabe. Vai estar ali a conta da água, vai estar ali o aluguel, vai estar ali. O cara precisa trabalhar. E muitos aqui, vereadores, estão me criticando que está em obras. Está em obras, eu sei, todo mundo sabe. Mas não tem como o cara esperar 2, 3 meses. Quem necessita, tem que buscar. Seria isso, presidente. Porque peço que a secretaria dê uma passada lá, se puder, eu colocar um cascalho lá pro cara. Já ajuda bastante. Obrigado, presidente.
Com a referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura das indicações número 115 e 116 de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 115 e 116 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 115. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito melhorias na Rua Ricardo Chagas, esquina com a Rua 14 de Julho. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação dos moradores. Indicação número 116. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito melhorias na Rua 14 de Julho, após a Rua João Manuel. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação dos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de outubro de 2023. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão as referidas indicações. As indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro, fazer uso da palavra o vereador Alex dos Santos Martins. O segundo a fazer uso da palavra, Daniele Buttinger de Oliveira do PT. Com a palavra, a vereadora Daniele Buttinger.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente. Colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessoras de bancada aqui presente, a equipe da Rádio São Vicente, Solange, que nos acompanha sempre aqui, e aos que nos acompanham através da rádio e também através das redes sociais. Referente aos pedidos de indicação, as melhorias no final da rua Ricardo Chaga, esquina com a 14 de julho, acredito que é devido ao enorme volume de chuva, né, porque se trata de uma descida, mas também tem a questão do mato que está crescendo na volta. Então, gostaria de solicitar a Secretaria de Obras que desse uma olhada ali, assim que possível, assim que o tempo permitir, e também fizesse a limpeza nas laterais. Na rua 14 de julho, aqui após a rua João Manuel, os moradores, naquele dia que a chuva foi bem forte, chegou a entrar água nas casas ali, porque a rua é inclinada. Então, vão ter que ser feito alguma valeta, alguma coisa ali, para essa água não ir para as casas. Então, eu solicito à Secretaria de Obras que dê uma atenção assim que possível e olhe essa... Olha a rua 14 de julho. Na semana passada, no dia 19, a gente participou do projeto Mulheres em Movimento, lá no Loreto, que teve uma palestra juntamente com a doutora Luane, que é médica aqui no SF Central, e juntamente com a enfermeira Gabriela e a equipe do ESF da Vila Rica, né? O tema era sobre a prevenção... do câncer de mama, a questão do outubro rosa, da mesma forma que aconteceu lá na Picada, é organizado pela Secretaria de Saúde juntamente com a Emater. Então, esses momentos são muito importantes, principalmente para as mulheres, né, sentarem e discutirem muitos assuntos que muitas vezes não são falados. No outro dia, no dia 20, eu participei da reunião com as famílias que foram contempladas através do programa Fomento, Inclusão Social e Produtiva, do governo federal. No nosso município, 35 famílias foram contempladas. Essas famílias receberão cerca de R$4.000, que são para investir na agricultura familiar. As famílias contempladas através de um cadastro do governo federal, que veio até a Emater, e dali foram retiradas 35 famílias. Então, nesse dia também foi falado sobre a água, saneamento para todos, né? Nós tivemos a participação do servidor do nosso município, que fez uma ótima fala e tirou as dúvidas dos moradores. E também um tema que é muito importante e deve ser discutido, e eu peço atenção principalmente aos agricultores, aos pequenos agricultores, que é quanto à seguridade social. Com a função das alterações, né, de INSS, das leis, das reformas que aconteceram nos últimos anos, houve uma sequência de alterações nas leis e também muitas alterações que vão vir a acontecer. Por exemplo, o Bloco do Produtor Rural, ele vai existir até ano que vem, se eu não me engano, até o mês de abril, e após ele será de forma digital. Então, tudo isso são questões que os agricultores, os pequenos agricultores que moram lá no nosso interior, precisam se atualizar, né? Principalmente aquele que ainda não é aposentado, porque agora, cada vez mais, não tem essa questão, por exemplo, de eu pegar uma testemunha para dizer que eu residi toda a minha vida no interior e que eu fui agricultora, e então eu tenho direito a me aposentar através da agricultura familiar. É necessário a questão de quem está juntado, por exemplo, ter algum documento que comprove que é casado, a questão de união estável, muitas outras questões, assim, que eles falaram brevemente. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso município estava presente, foram eles que fizeram a apresentação. Então, eu faço esse alerta e esse pedido para os nossos agricultores para que deem essa atenção e qualquer dúvida se desloquem até o sindicato do nosso município, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para que tirem essas dúvidas e que organizem as suas documentação antes de chegar à época de se aposentar. Porque a gente sabe que essa questão digital está cada vez mais forte e aí não tem mais esse negócio de vou ter que inserir um documento manualmente. Então, isso tudo vai ficar mais difícil, né? Então, a gente pede atenção, porque senão, quando vê, a pessoa trabalha toda a vida na agricultura familiar, chega lá na idade de se aposentar e não consegue se aposentar porque não tem os documentos que comprovem isso. Então, fica esse meu pedido para que todos tenham atenção quanto a isso. E também quem tem os pais, às vezes, que estão residindo lá no interior, que façam esse alerta e auxiliem também. Nós estamos disponíveis também para auxiliar no que for possível, mas então que fiquem atentos. Participamos também, no dia 18, durante a noite, aconteceu o CONAI, que é a Conferência Nacional da Educação. Essa conferência é a etapa intermunicipal da região AM Centro, que inclui vários municípios, inclusive o nosso. Aconteceu de forma online, né? Essa etapa foi para discutirmos o plano nacional, as metas para serem alcançadas dentro da educação de 2024 a 2034. Então, são questões pensadas não só no nosso município, só no âmbito municipal, e sim no âmbito do Brasil todo. Então, foi bem, bem importante. Nós temos a segunda etapa agora, dia 25, que será o encerramento para que seja encaminhado, então, para a Conferência Estadual e depois para a Conferência Nacional. Quanto às obras da Visconde do Rio Branco e da Coronel Pilar, que se trata do calçamento, né, é uma obra de uma emenda do deputado federal, hoje ministro Paulo Pimenta, lá de 2017, que ainda não está concluída. Eu estava falando agora há pouco com o Wagner sobre qual o parecer que ele tinha. Então, devido à questão da chuva, ele me disse que é o que está atrasando. O contrato da empresa vai até janeiro do ano que vem, então eles têm esse prazo para concluir. Esperamos que o tempo colabore para que se conclua isso o quanto antes. Eu desejo um bom Kerbis a todos, né, a todos que gostam dessa cultura alemã. É um momento muito bom de confraternização e alegria, né? A gente já tivemos a oportunidade, eu juntamente com o David e toda a nossa corte lá em 2015, de participar e de organizar essa festa. É uma festa muito boa, muito saudável. Então, a gente convida a todos para participarem ou participarem em seus blocos também, para que seja uma brincadeira, momentos de dança e descontração, de muita festa e alegria. Desejo uma boa semana a todos e a todas. Obrigado, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, nobres colegas, aos ouvintes da nossa Rádio Comunitária 106 FM, a Solange. Vamos falar um pouquinho de esporte. Tivemos agora, no último sábado, o jogo do Tio Nanato em Cachoeirinha, se não me engano, onde está representando o nosso município muito bem, por sinal, onde se classificaram-se para a final. Essa final vai ocorrer no dia 4 e no dia 17 do 11. Só estão aguardando a outra equipe. Então, meus parabéns aos integrantes dessa equipe do Tio Nanato. Parabéns à administração também, porque tem que incentivar esse esporte, o nosso esporte, nosso município. E isso, cada vez mais, vai gerando um trabalho de formiguinha para essa safra nova de gurizada que está vindo. Domingo tivemos nosso ginásio de esporte. O projeto do Eduardo ali, onde reuniu as equipes de Caciqui, Jaguari e de São Vicente aqui, do sub-17, do sub-7 ao sub-17, e também ao feminino. Ginásio lotado, e é onde começa a incentivar essa gurizada, incentivando o nosso esporte. Nós vamos ter grandes talentos aqui em São Vicente, pode ter certeza. Também agora dia 31/10, começa o nosso campeonato municipal de salão. Teremos o congresso técnico dia 25. Por enquanto temos 14 equipes confirmadas, um baita do campeonato para o nosso município. Provavelmente vamos ter aquele jogo festivo, a Câmara e Prefeitura, presidente, né? Vamos ter que começar a dar uma treinadinha antes, para levar o pessoal, né, seu João? O seu João é parceiro e gosta também. E temos que, como sempre cobrei aqui da administração, incentivar o nosso esporte em todas as categorias para poder fomentar essa gurizada nova. Outro detalhe também que eu estive falando agora há pouco com meu amigo Wagner Fex, da Defesa Civil, sobre as telhas distribuídas em nosso município. Ele me repassou ali que 90% das pessoas cadastradas já foram entregues. Mas eu vou, segunda-feira, vou entrar com um pedido aqui para saber como é que está funcionando. Porque duas pessoas me comentaram que tiveram suas casas, vamos dizer assim, 18 folhas, 12 folhas com prejuízo, mas não receberam todas elas. Quero saber por qual motivo não foi recebido, mas eu vou sentar com o Wagner para conversar bem. Mas ainda bem que esses 90% dessas pessoas já receberam, então, esses Brasilite. Presidente, até eu entrar um pouquinho em detalhe sobre as postagens no Facebook das pessoas comentando sobre a saúde no hospital, no SFL da Vila Rica, mas até como a gente falou na última sessão aqui, eu gostaria que a mesa diretora ou o presidente convocasse o administrador do hospital ou alguém mais para vir dar uma explicação, não só para nós, para a nossa comunidade que está do outro lado. A nossa comunidade que vai nas redes sociais postar. Não estou aqui criticando o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, não. Eu quero que venha aqui para melhor esclarecer os motivos que levam essas pessoas a ir para as redes sociais. Tanto é que domingo, esse vereador que recebeu uma mensagem, era 18h30, e eu não vi a hora que entrou essa mensagem, fui ver, eram as 9 horas da noite. Lê cedo a parte, meu colega.
Obrigado pela parte, vereador. Retornando a essa tribuna, o que mais me chama a atenção nessas postagens, chego aqui, outro ligo para cá, é que não sai nenhuma nota de esclarecimento, ninguém desmente fatos, nada. Daí tu fica um, vai lá, diz uma coisa, outro lá, vai, diz outra. Na verdade, nós tínhamos que fazer isso que o senhor falou, pedir uma convocação, convocar o secretário, que ele venha aqui e nos explique o que está acontecendo. Muitas vezes é disque-disque, mas muitas vezes é real. E aonde tem fumaça, sai fogo. E não é um um comentário, não é dois, é vários, é uma enxurrada. Só vocês abrirem, não é só eu que estou falando, é toda a comunidade falando, em tudo que é esquina que tu chega é um comentário. Alguma coisa está acontecendo e nós temos que agir. Com saúde a gente não se brinca, não fica para amanhã. Seria isso, obrigado, vereador, pela parte, uma boa semana a todos.
É, a questão que eu me refiro, vereador Alex e demais colegas, é que essa pessoa, as pessoas que lidam com a saúde do nosso município podem vir fazer o uso dessa tribuna aqui. Pode ter certeza que a nossa comunidade de São Vicente do Sul está na escuta e vai ficar melhor. Melhor para o pessoal escutar e saber o que aconteceu, quais os fatos que geraram isso. Mas não estou aqui criticando o trabalho da administração do hospital. Os médicos, enfermeiros, algo aconteceu, vamos dizer assim, ou ele estava atendendo outro paciente, isso aí a gente tem que averiguar, saber direitinho. Mas seria interessante, presidente, que o senhor convocasse o administrador ou alguém responsável para vir dar esclarecimentos e informar o que está faltando para a nossa comunidade. Ah, acho, meu pensamento, um pouco mais de informação. Acho que está faltando um pouquinho mais de informação. Temos que divulgar um pouquinho mais para ver. E esperamos que melhorem. A gente torce para que a nossa saúde seja melhor para a nossa comunidade. Também, presidente, eu tenho um pedido de informação que eu fiz aqui. Depois eu vou passar pessoalmente para o senhor. Se eu não me engano, já faz uns 20 dias. E eu não recebi esse pedido de informação ainda. Gostaria que o senhor depois entrasse em contato com a administração para saber qual é o motivo que não veio esse pedido. Tá? Então seria essas minhas palavras de hoje, desejar a todos um bom início de semana e agradecer aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM pela escuta.
Passo a presidência para meu colega vereador Gilmar Lopes Cumelli para que eu possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa, passando a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos ao vereador Flávio da Rosa Paim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mais uma vez, à comunidade que nos escuta. Hoje, boa noite, Luizinho, aí, que não tinha cumprimentado. Já convido o pessoal para depois da sessão seguir acompanhando o programa Pique na Bola. Hoje quero começar parabenizando essa gurizada, conjuntamente o Luizinho faz parte da equipe ali do projeto do Eduardo. Ontem eu estou em dívida, que de novo não pude me fazer presente ali, mas sei que foi um sucesso de integração entre as nossas crianças da região aqui. Parabéns aí, gurizada. Então, quero começar assim, quero parabenizar também as gurias do vôlei, que tiraram o terceiro lugar. Quero parabenizar o tio Nanato pela chegada na final. Vamos em busca desse título aí, e principalmente a administração pública que vem apoiando, que a partir do momento que a gente começa a apoiar, começa a gerar frutos no nosso esporte. Então, é um futuro que nós temos, podemos dar continuidade juntamente. Hoje nós já temos um time concretizado, forte, entrosado, que daqui a pouco nós já estamos com uma base vindo para daqui a pouco dar sequência e nós poder sempre dar, apoiando o esporte para tirar nossas crianças da parte mal da sociedade. Então, dando sequência aqui, quero dizer que sobre o torneio municipal, a quarta-feira vai ter reunião das equipes ali, quem tiver interessado vai lá saber sobre o regulamento, que já tem algumas dúvidas que estão nos mandando mensagem sobre o regulamento, se vai poder jogar jogador que é daqui, mas não mora aqui. Então, nessa reunião vai ser sanado todas as dúvidas. Na semana passada, depois da sessão, depois da sessão, o seu Souto lá, ele mora na frente da escola Doutor Aires lá, ele me solicitou uma parada ali. Eu tive a Porto Alegre semana passada, não tive tempo de ir conversar com o pessoal. Então eu vou conversar só para relatar ali que ele mora ali na frente e viu o pessoal ali se molhando ali na escola do Doutor Aires. Então Sim. Assim, na escola, na frente. Só estou reforçando que o amigo velho me pediu para falar, aí eu estou falando. Então, sobre tudo isso aí, sobre já da saúde ali, o Alex falou comigo, me cutucou ali, me cutucou, que eu não conheço. Eu sou um vereador que agora tive doente, agora esse tempo, me acidentei. Todo o meu atendimento foi no posto de saúde. Eu conheço todo o posto. Aquele ônibus da saúde que foi conquista através da nossa emenda, nossa bancada aqui, do deputado Pedro Westphalen, foi uma luta nossa por a gente saber da realidade, como estava aquele ônibus. Então, a gente conhece bastante a realidade da situação da nossa saúde. E sobre as postagens, a gente entende assim que quando pega uma fama, pega uma onda, assim, qualquer coisinha já vão para redes sociais. Então, nós temos que cuidar que daqui a pouco não vai precisar mais nós. Nós só vamos sair e replicar o que você está falando. Eu quero parabenizar os vereadores, que os vereadores hoje filtraram e querem pesquisar para onde é que vem. Não simplesmente replicar o que vem da rede social e botar o fogo, que não é através do Facebook que nós vamos resolver. É. Pessoal do terceiro.
Obrigado pela cedência da parte, meu caro ilustre presidente. A gente não está replicando o que as pessoas colocaram nas redes sociais. Uma coisa muito importante que aconteceu nessa tribuna, que nós colegas vereadores, comentamos dos receituários no município. Estou errado ou estou certo? Comentamos, falamos o que estava acontecendo. O que aconteceu? Quem é que veio nessa tribuna dar uma explicação para nós e para a nossa comunidade de São Vicente do Sul? A pessoa que tinha conhecimento dos fatos. Então, ficou muito bem esclarecido, tanto é que eu recebi várias mensagens no meu WhatsApp, dando os parabéns pela Gabriela Zucchetto ter vindo aqui e ter esclarecido, ter falado muito bem esclarecido como é que estava funcionando. E até eu mandei para a Gabriela, dando os parabéns também, que o pessoal comentou, elogiando o trabalho dela. Então, é de suma importância que essas pessoas venham. A gente não está replicando. A gente está cobrando o que a nossa comunidade está cobrando. E nada mais justo. Nós estamos aqui para quê? Para pedir o que o povo quer, ou o que o povo está pedindo, que é essa ajuda. Mas não é replicar ou cobrar. A cobrança vem. Seria essas minhas palavras. Obrigado, nobre colega.
Eu entendo que o trabalho nosso aqui é vir a demanda do vereador e nós pegar, buscar entender para depois filtrar e saber o que está certo, o que está acontecendo errado para nós entender. Entende? Às vezes a gente chega aqui, só bota lepau aqui, aí em vez, eu acho que o caminho seria nós já ter ido na Gabriela e depois para ver se solicitar, para reunir. Entende? Ou a população vir com nós e vir para nós e falar e nós tentar resolver. Que é um problema que eu acho que no Facebook nada mais é que, às vezes, eu uso bastante as redes sociais, mas não uso para criticar, não uso para informar bastante. Às vezes é como se fosse o palanque dos covardes. É bem fácil estar atrás ali, sair digitando, e a hora é bem fácil nós falar, e no prefeito, vai no secretário, vem e nós estamos sempre à disposição. Então acredito que seria, venha a nós para nós tentar resolver o problema que nós... Agora eu vou solicitar essa reunião, essa vinda do diretor do hospital e da empresa, do Dr. Rafael, e vamos tentar solucionar. Às vezes pode ser um entendido, como muito a Gabriela disse aqui sobre as receitas, que ela falou que estava demorando, estava extraviada, e às vezes estava na bolsa, da paciente. Então, entende, às vezes pode parecer aquilo que não é. Então, vamos tentar... Como eu sempre peço, rogo a Deus para nós tentar ser justo aqui nessa coisa, não vamos comentar injustiça, que isso aí não faz bem para nós, para a nossa comunidade, não faz mal para ninguém. Então, para terminar aqui, quero dizer que muito critiquei aqui, que estavam trancando, agora foi liberado a retroescavadeira lá do senador Reis. Então, uma luta que o prefeito teve uma agenda, conseguiu conversar com o secretário-geral lá da infraestrutura lá e conseguiu liberar essa emenda. Então, A gente, hoje de tarde, eu tive com o Giovanni, o morador ali da João Manuel. Eu tive vendo o esgoto ali que tava com problema. Mas a gente vê que tem demanda. Então a gente, não só nas estradas, em tudo que é lugar, depois dessa chuvarada, vai ter que, a comunidade vai ter que ter paciência para nós voltar a reestruturar a demanda, o tempo parado que nós estamos e o tempo e a alta demanda que essa alta estrago que essas chuvas causaram. Então a gente pede paciência para a comunidade para que a gente comece a voltar a trabalhar quando essa chuva parar. Eu desejo uma boa semana a todos, vamos construir, fique com Deus.
Após as explicações pessoais do vereador Flávio, eu repasso a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Jacomelli, PDT.
Cumprimento o vereador Flávio Paim, presidente dessa casa legislativa, demais vereadores e vereadoras, cumprimentando Solange, nosso amigo Luizinho, assessoria, cumprimentando também aquelas pessoas que nos escutam e nos assistem pela rádio e pelas redes sociais. Quero mandar um abraço lá para o seu Santo Soto e dizer para ele que, infelizmente, a gente já pediu aquele abrigo ali para as crianças ali da escola. Já foi pedido aqui, foi pedido acho que por outro vereador também. A gente ainda não conseguiu. Mas quem sabe mais uma forcinha agora do presidente para ser que a gente consiga. Os parabéns também desse vereador aí, o tio Nanato, que tão bem representa esse nosso município, né? Tem tudo para crescer, se dá melhor ainda do que está indo essa turma. Né? Parabenizando também as meninas aí do vôlei, que estão fazendo bonito aí, tanto na cidade, no município, como fora. E parabenizando também esse projeto do Eduardo e do Maicon, que fizeram essa integração aí com essa rapaziada aí, criançada aí, de Caciqui, Jaguari e São Vicente. Passaram o dia inteiro ontem jogando, fazendo festa aqui no ginásio. Trabalhos como esses que a gente faz um excelente trabalho para a sociedade, social, um trabalho social que leva muito a gurizada, que às vezes não tem o que fazer, e aí estão se divertindo, estão treinando, e quem sabe não sai algum futuro craque aí dessa juventude. Eu, sobre a nota, achei interessante o que saiu aqui, a nota da Secretaria de Saúde ou do hospital sobre o que sai no Não sei, claro, não dá para a gente começar a entrar em fofoca, conversinha. Mas eu acho que uma nota oficial da secretaria ou do hospital, em cima, rebatendo uma vez, pronto. Dá a nota, explica o que saiu ali e pronto. Se forem bater boca, não. Dá aquela nota com a realidade que aconteceu, pronto, já, né, explica muita coisa. Eu concordo que tem que sair essa nota. Sobre a questão do convite, eu acho que tem que convidar, não é a assessoria, é o secretário e o diretor do hospital. Tem que convidar eles para vir aqui, sim. Serem questionados, e talvez nem tanto ser questionado, mas como eles dão a explicação, porque eles sabem todos os problemas que existem lá no hospital e no posto de saúde. Então, que eles venham aqui para dar explicação para nós e para a comunidade. Talvez muita conversinha passe para, né? E esse pessoal, às vezes, gosta de ir no Face, às vezes com razão, às vezes nem tanta razão, né? Mas acaba se espichando essas coisinhas aí, fica ruim. Eu espero que agora a Secretaria de Obras, em relação mais ao setor urbano, com a questão de retroescavadeira chegando, caçamba chegando, que a equipe do setor urbano tem uma equipe com todo o equipamento que precisa para fazer o trabalho. O que acaba acontecendo? A gente cobra do secretário, cobra do Anderson, principalmente, e às vezes ele alega que ele não tem o que ele fazer. O pessoal do interior leva a máquina, e como é que ele fica aqui? Aí ele diz que vai fazer e não consegue fazer. Aí tu conversa com ele, mas Gilmar, eu não consigo por isso. Eu acho que agora... presidente. Nós vamos conversar com o senhor prefeito e tem que ser dado os equipamentos para o Anderson fazer o trabalho, daí nós vamos começar a cobrar mais dele. Mas tem que dar uma retroescavadeira para ele. Agora nós temos três retos, estava três retos estragada. Três retos estragada. Né? Vários dias. Aí parece que arrumaram uma, tem duas lá ainda. Parece que uma acho que não tem muito o que fazer, parece que vão vender. Mas tem que deixar uma retro dessa para pequeno trabalho dentro da cidade, que não sai daqui. Fica dentro, recolhendo, fazendo pequeno trabalho, recolhendo entulho, sei lá. Né? Carregar uma terra, alguma coisa, que não precise, que não force demais. Né? A situação das estradas, com esse excesso de chuva, é caótica. Né? É estrada, é as ruas da cidade. Está demolindo com tudo, demolindo bueiro, ponte, estrada, calçamento, calçada. É terrível. E a situação, isso aí não é só de São Vicente, é do município de São Vicente. É regional, é o estado todo que tá passando por essa barbaridade. E as lavouras, sinceramente, o agro, eu não sei o que vai acontecer. Nós vamos ver se estrago do que está acontecendo é para o futuro, o aperto. Mas só que o São Pedro lá, ele abriu a torneira e não está pensando em fechar. Quando ele dá uma alegriazinha para o produtor aqui, ele abre tudo de novo. Né? E os problemas estão aí. Né? E a gente, claro que o vereador aqui tem que fazer os pedidos. Eu até tinha feito um pedido hoje aqui. Retirei. Porque é muita coisa para ser feito. E chuva em cima de chuva, não tem o que os caras fazer. Teriam que colocar pedra nas estradas, mas nem reto cavadeira tinha. E continua a dizer que uma só não resolve coisa nenhuma, dizer que está. Está tudo demolido por aí, né? Infelizmente. Mas nós temos uma expectativa boa aí, que nós temos agora essa da emenda do senador Luiz Carlos Reis, também com recurso próprio, uma retroescavadeira que está chegando em seguida, uma nova para São Vicente. E uma das coisas boas também que aconteceu em São Vicente, nós somos privilegiados por isso, é o fundo estrada. Esse fundo estrada veio, João Cassol, para ser um espetáculo para o nosso interior todo. Né? Esse fundo estrada autorizou a compra de mais uma patrola, uma retroescavadeira, está nos trâmites de orçamento, para vir mais outra retroescavadeira nova para São Vicente. E nós temos mais o Finis ainda, o financiamento de uma caçamba, que também está vindo. Então nós temos aí para o futuro, aí, nós temos patrola, temos as retro. Deixando, como eu disse, deixando uma dessas retro, não sai da cidade, pronto. Tem que ser o Anderson que vai mandar nela. E uma caçamba para o Anderson, eu acho que muita coisa ele consegue fazer. Né? Então, assim, ó, a população tem toda a razão de reclamar, de pedir, mas chega um ponto que a administração se sente atada. Não consegue, não tem o que fazer. A demanda é muito grande. E com o tempo normal, vocês imaginam do jeito que está. Que chove hoje, chove amanhã e depois de amanhã também. Quer dizer, está complicado. Está complicado. Infelizmente, eu não queria estar na pele de quem está administrando os municípios, especificamente o nosso, né? Mas cidade que depende da agropecuária como nós aqui, é um desastre o que está acontecendo. É um desastre. Infelizmente, as perspectivas não são das melhores para diante para nós aqui. Né? Então temos que torcer que Deus lá está dando um sustinho aí, que daqui a um pouco ele dá uma segurada lá e a coisa começa a melhorar. Então, é só pedir que a população, né, fique tranquila. Fique tranquila que a administração tem esse compromisso, tem conhecimento do que está acontecendo. E dentro do possível, ele está fazendo tudo o que pode para agilizar ou amenizar esses problemas que estão acontecendo. Senhores vereadores, agradeço a atenção dos senhores. Hoje eu estou rápido hoje, presidente. Eu não precisava nem me xingar os colegas aí. Desejo uma boa semana a toda a população que está nos escutando, está nos assistindo. E uma boa semana também aos colegas vereadores. E até a semana que vem. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Gislaine Zignado, da Alpino Progressistas.
Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao pessoal que nos assiste aqui na nossa sessão. as pessoas que nos ouvem pela rádio e nos assistem pelas redes sociais. Não tem como começar a falar hoje sem parabenizar tanta gente que nos representa tão bem na nossa cidade, né? Alguns dos colegas já falaram aí. Primeiro de tudo, os guris devem estar escutando esse pessoal das equipes, dos projetos do futebol aí, desde as crianças, dos pequenininhos até os maiores. Eu vou me desculpar aqui, porque geralmente esses jogos começam no sábado, e eu no sábado não consigo participar, infelizmente, porque eu tenho a padaria o dia inteiro ali, e dificilmente eu consigo ir. Mas a gente sempre acompanha, vê nas redes sociais que o pessoal está empenhado ali, tanto o pessoal que anda junto ali com o Eduardo, com o Maio, com o Luizinho, e tem o pessoal do CAC também, que agora está meio com o pé meio ruim, mas daqui uns dias anda de volta aí. Deixar os parabéns a todos vocês que organizam e que tratam essas crianças assim como eles devem ser tratados e fazem com que eles... Porque eles ficam assim, ó, parece que estão em outro mundo com esse futebol. Meus parabéns, então, a todo mundo que organiza essas crianças. Também não posso esquecer dos meus amigos que têm saído por aí nos festivais, o Arisson e o Emerson, e têm trazido bastantes títulos aqui para a nossa cidade. Por último, agora eles ganharam o primeiro lugar e melhor tema do Canto Missioneiro. Se não me engane, foi em Palmeiras das Missões, algum lugar assim. Então, eu quero parabenizar os guris. E nunca falei aqui também sobre o meu sobrinho, vou falar hoje, o Luiz Felipe e o Valdeir de la Vecchia, que ultimamente, aonde eles vão, nos rodeio por aí, eles estão laçando demais. Tem ganhado quase sempre o primeiro lugar no laço, esses duelos, essas coisas de laço aí, eles têm ganhado bastante, tanto sozinho quanto eles fazem uma dupla, e o trio junto também com o... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Que fecharam um trio bem legal aí, e tá dando certo. Então, quero dar os parabéns para eles também. As gurias do vôlei, né, que tiraram o terceiro lugar no primeiro integração regional em Santiago. E as parabenizações eu acho que eram essas. Eu quero falar um pouquinho sobre um buraco, que é, vou dizer assim, um buraco que abriu lá na Restinga, que eu vi umas postagens no Facebook. E eu tirei um print e mandei para o prefeito, e ele me mandou a resposta de que eles já foram olhar, já pensaram naquele negócio ali, eles não foram arrumar ainda, esse foi o áudio que ele me enviou, que os guris das obras enviaram para ele, que eles já estão sabendo, já estão por dentro daquilo ali, com certeza, né? Mas eles não foram ainda porque eles querem fazer uma coisa... que não aconteça de vir uma chuva forte, que nem veio aquela que abriu aquilo ali e que tapou aquela restinga. Eles querem fazer um negócio bem feito para que não aconteça novamente. Então, se alguém está escutando aí, eu achei que postou, ou que está enxergando, vendo aquele buraco ali, quero deixar aqui as explicações dos guris ali das obras. Eles vão, e sim, eles estão sabendo, só não foram, porque, como falaram os nossos colegas aqui, todo mundo sabe da quantidade de chuva, e concordo até com eles mesmo. Tem que fazer um negócio que preste, não adianta lá tapear, gastar, e daqui 2-3 dias essa chuvarada que está marcando aí, que a gente sabe que está marcando, acontece novamente. Eu te dou uma parte, sim, Gilmar.
Obrigado, vereadora Xline. Eu esqueci antes de falar, inclusive a administração está estudando a possibilidade de decretar estado de emergência no município, pela quantidade de estrago que está no interior e também dentro da cidade, né? Então o senhor prefeito está estudando isso junto com a assessoria lá, para ser decretado estado de emergência no município. É para ver o que está acontecendo nesse interior todo aí, né? Então, no interior, na volta nossa, que toda a gente vê, né? Então, imagina, né? Mas era só mais a título de informação. Muito obrigado, vereadora.
Tá bom. Sabe que agora, falando sobre isso, eu lembrei que hoje de manhã, no Diário, acho que estava no Diário ou no Expresso, um ônibus da Planalto, que ele simplesmente parou para pegar um passageiro e cedeu o asfalto, criou aquele buraco ali, e o ônibus estava estacionado e tombou, e aconteceu aquele acidente ali. E não tinha aquele buraco, aconteceu que o ônibus parou para pegar uma pessoa, e o negócio deu, desci lá e pá, tombou o ônibus. Então, as coisas, eu concordo, sim, se eu morasse nesses lugares que exigem um olhar especial, e com certeza eu gostaria também, eu iria querer, porque me fugiu a palavra, mas é assim, ó, todas as pessoas merecem viver, né, com o mínimo, eu sei disso, mas é nesse momento a coisa perdeu o controle, eu acho. Ali em casa, vocês devem ter visto que eu postei, nunca tinha entrado tanta água, choveu mais dentro da padaria do que na rua. Isso nunca aconteceu. Então, eu acho que essa chuva que veio semana passada ou na outra foi uma coisa fora de controle. Esperamos que isso passe para que tudo consiga se resolver.
Obrigado pela parte, vereador. Eu também concordo, só que eu acho também justo quem está cobrando ali, falando. Eu acho que passa, que nem muitos colocaram ali, que passa ônibus, que passa criança, que nós façamos um alerta ali, que coloque alguma coisa ali com urgência ali, para desviar na Restinga, para desviar aquele trânsito, que nem falou foi chuva, mas teve uns 3 dias bons. Nós tínhamos que ter colocado um cascalho, alguma coisa ali, para evitar um acidente. Que depois que acontece, que nem a senhora falou do ônibus da Planalto, que vira, que acontece, não adianta chorar, já foi. É uma coisa que não dá para ser amanhã ou depois. Eu não acho que um dia de chuva, que nem teve chuva mesmo, teve, mas dá para pegar uma reta, uma caçamba e botar uma carguinha lá. Tem umas coisas que tem que ser prioridade. É uma dessas. Com criança, transporte, tudo isso daí, olha, passa passageiro, causa ali, é perigoso. Eu concordo com os ali que uns colocaram ali, ó, tem que dar um alerta mesmo, é bem complicado. Tá feia a coisa. Tá bem, seria isso. Obrigado, vereador.
É, tudo certo. Tenho certeza que o mais rápido possível os guris vão dar um jeito nisso aí. É, se não está sinalizado também, agora os guris estão dando uma... Se não está sinalizado, dá para colocar ali, sim, muito bem pensado, um negocinho daquele de trânsito, né? Umas fitas daquelas, é bom porque na noite, principalmente, é perigoso de cair algum carro, moto, né? E até o pessoal que vem caminhando a pé, né? Se está... É escuro ali mesmo, né? É bom colocar uma plaquinha ali para alertar o pessoal. Eu anotei aqui para eu agradecer os guris que estão fazendo o serviço ali das lâmpadas. Eu agradecia muito o meu amigo Poeira. Infelizmente, ele não está mais aqui. E quero continuar agradecendo os guris que estão ali agora, o Ezequiel, o Silvio, que continuam da mesma maneira comigo como era o Poeira. Então, eu quero fazer um agradecimento a eles, ao Anderson também. A gente tem todas essas críticas aqui. Eu, quando acontece qualquer coisa, eu tento falar com eles primeiro. E quando preciso falar aqui, eu falo. Mas todas as... Se eu preciso de alguma coisa, se eu tenho uma demanda, eu quero agradecer a eles, que graças a Deus, eu sempre sou atendida por eles. Agradecer a educação com que eles me tratam. E assim eu trato eles, e acho que é por isso que a gente tem um... Tá? É só deixar esse agradecimento aí para os guris. Quero pedir, se eles já... A gente agradece, depois a gente se prevalece. Queria pedir para eles dar uma olhadinha especial naquela parada. Eu sei que teve vários pedidos aqui. Aquela parada na entrada da 28, no outro lado do asfalto. Eu fui lá olhar aquela parada lá. Realmente tá, o Brasilite está quebrado. Tem furos no meio ali, as pessoas que vão esperar para pegar o transporte ali, com certeza com esses dias de chuva estão sofrendo ali, estão se molhando. Então, se der para os guris dar uma olhadinha ali, eu agradeço. Quero falar que eu participei de várias reuniões nessa semana e na outra, nesse mês de outubro, por causa do Outubro Rosa, né, o mês de prevenção ao câncer de mama. A gente esteve no Loreto, na mesma noite, aqui na sala de reuniões da prefeitura, com a Liga. Na outra tarde, às 16 horas, a caminhada da Liga. E eu só estou falando isso aqui, porque esse é o mês da prevenção do câncer, principalmente o câncer de mama, mas é o mês de prevenção do câncer. Essas palestras que a gente participou, a gente vê o quanto é importante a prevenção. Fomos numa palestra, inclusive, de câncer bucal, o câncer de boca. É, eu nunca tinha assistido uma palestra assim, o quanto é agressivo o câncer de boca. Então, a prevenção é o mais importante. As pessoas que estão me ouvindo aqui, gostaria de pedir para que façam os exames, vão ao dentista, mesmo não tendo nada, às vezes somente uma bolinha, uma manchinha branca, sendo no início, pode ser resolvido facilmente. Então, é por isso que eu estou falando aqui da importância da prevenção do câncer. E para as pessoas se cuidarem, né? E para terminar aqui, eu quero deixar um abraço, que hoje as gurias disseram, Kika, nós vamos assistir no Facebook, e aí tinha iniciado a sessão, e elas me disseram, não estamos conseguindo, eu digo, tenta que dá. Para as gurias ali, a Titita e a Natiele, que trabalham na farmácia ali, deixar um abraço para elas, que hoje elas iam assistir a nossa sessão aqui, então. Para essa semana era isso, uma boa semana a todos, um bom baile de Kerbs para quem for, e fiquem com Deus. Muito obrigada.
Com a palavra, Dom João Batista Gassal, do Progressista.
Senhor presidente, quero cumprimentar o senhor e cumprimento também a mesa diretora, cumprimento também os nossos colegas vereadores, nossos colegas vereadoras, o nosso amigo Luizinho, que se encontra, o nosso diretor da Rádio São Vicente, com a sua esposa e o funcionário, e nossos assessores que estão aqui nos assessorando aqui nessa casa. Houve várias reclamações sobre estradas, sobre bueiros, sobre buracos, que houve com essa chuvarada que está vendo. Mas eu não vou comentar esses buracos, estradas ruins, falta de pedra, é verdade. Eu vou trazer uma notícia boa para vocês. Hoje veio o fiscal da Caixa Econômica Federal, fez uma revisão nas ruas General João Antônio, João Manuel e Dr. Ávila. E deu um sinal positivo, então em seguida vai haver as licitações para ser construída essas estradas. Essas ruas vão ser construídas com o projeto que nós aprovamos aqui, projeto Finisa. Tá? Da Caixa Econômica. Então, vai ser 3 quadras que faltam na rua Coronel Pilar, vai ser 2 quadras na João Manuel e 1 quadra na Dr. Cipriano D'Alza. Então, que essa, eu trouxe uma notícia boa, que tantas reclamações, agora veio uma notícia que vai nos ajudar muito. E também quero dizer, cumprimentar a nossa vereadora Gilene, que estive falando com o secretário, com o Osmar, eles vão fazer a ponte ali do bueiro da Restinga com a galeria, com 6 metros de comprimento de largura, e vão fazer com as cabeceiras com 1,30 m de altura. Que acho que agora com essa vai resolver o problema. Eles só querem um dia de sol para que eles possam fazer aquele trabalho. E também quero dizer, desejar a todos uns bons kelps para o pessoal que vai fazer os kelps, que no meu tempo de kelps não era tanta gente que ia nos kelps, mas agora vai bastante gente, muitos blocos e muita festa. Então, desejo a todos um bom kelps. E também desejo a todos uma feliz semana, que todos estejam com saúde, para todos nós, e uma boa semana a todos. Muito obrigado. Será isso, minhas palavras por hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Luiz Coco Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, Luizinho, que nos honra com essa presença, nossos assessores, o pessoal da 106 e da live. Hoje tem tanta coisa, tanta reclamação, só que é reclamação justa, por um lado, e injusta por causa do tempo, né? Mas tem uma reclamação, vereador Gilmar, essa aqui nós vamos ter que puxar a orelha do prefeito, do nosso secretário do PDT, o Luiz Antônio, da Conde de Porto Alegre. Ah, lembra que o senhor falou na Aurora de Souza que quando chegasse a Pocan, a moto, é uma caça, como é que é? Uma reta hidráulica, mais ou menos assim o nome, ia ser a inauguração, e até hoje. E está terminando aquela rua ali, ó, aquela rua Conde de Porto Alegre, paralela a 241, está terminando, está correndo no leito. E é coisinha simples. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com essas retas escavadeiras, não precisa nem a grande, aquela, essa reta escavadeira, os guris vão dizer, bah, o vereador está contra. Não. Mas hoje, e dia de chuva com garoa, pode trabalhar com reta escavadeira. Não tem nada que impeça. O pessoal vai estar trabalhando dentro dela, com ar-condicionado, com tudo. Aquela vala ali, bem simples, assim. Hoje eu tive uma reclamação, não vou falar o nome dele, ele fez uma filmagem, me falou, vereador, o que vocês estão fazendo? Vão deixar terminar toda a rua, só tendo, ah, está chovendo. Mas tem coisas que o final de semana também não podemos trabalhar. Vamos para, tem que pagar um pouquinho de hora extra para esses meninos aí, vão ter que trabalhar, e dia de chuva, hoje mesmo, dá para trabalhar todo dia. E está terminando com a Conde de Porto Alegre, como terminou a Lauro Prestes, a rua Lauro Prestes, da entrada do bueiro ali, ó, do João Carlos Mendes do Poeira, lá para cima terminou, porque faltou uma canalização, bem simplesinho, só uma canalização. Foi deixando, foi correndo por cima da rua, simplesmente terminou a rua. Então eu vou pedir um alerta. Acho que vou ter que mandar uma conversadinha com os guris. É coisa, tem coisa simples, que dá para fazer com o tempo. O tempo ruim. Descendo uma parte, vereador
presidente. Concede uma parte, se eu não me engano, eu tenho que me informar, vocês vão falar com o prefeito. Corsã, a hora que começar as obras do saneamento, elas vão fazer aquela encosta ali da Aurora de Souza ali para solucionar o problema. Se eu não me engano, está no contrato, eles vão começar por ali, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza, que foi numa conversa meio paralela, assim, eu não. Mas se eu não me engano, é assim.
E aí, aproveitando a Aurora de Souza ali, ó, que sai essa rua paralela 241, já vou cobrar o nosso assessor jurídico. Eu entrei com o anteprojeto, eu até não entrei para essa casa, mas direto para lá, daquele negócio para diminuir a área de domínio do DENIT ou do DAER. Simplesmente gavetários que não tem tempo. Mas vamos ter que cobrar eles para nós poder fazer aquela rua paralela ali, ó. Os moradores estão cobrando. Agora o DENIT está notificando todos os proprietários que têm aquelas carro para vender, máquinas, notificando para tirar. Era só nós ter feito o projeto, passado aqui, termina, como é que eu vou dizer, a autonomia do DENIT de notificar e pedir para tirar. Fica regulamentado. Então, vão ter que cobrar, deixar passar os caps agora mesmo. O senhor jurídico falou que tinha 15 dias de férias. e vamos cobrar ele, já fica a cobrança aqui para nós. Eu estive conversando com o pessoal sobre a luz do quiosque e sobre a água dos banheiros públicos. Eu acho que até tem que fazer um adendo no contrato agora desses banheiros novos. Ah, falam muito de banheiro público, mas quem tem manter a luz e a água do banheiro público é o público. O senhor imagina, o senhor que trabalhou lá no quiosque, o vereador Gilmar. Um gordo da vida chega lá, já meio gordo, lava as mãos e esquece a torneira aberta. E aí o proprietário, o locador lá, vai ter que pagar por uma coisa que é pública. Porque é banheiro público. Então, até deixo um alerta agora, quando fizesse terminar, que faça um adendo nesse projeto, nesse contrato, e que seja mantido a água e luz do novo banheiro pela prefeitura. Porque não é justo o proprietário ter que bancar uma coisa que é uma utilidade pública, um serviço público. Agora a vereadora Dani fez uma boa lembrança, e até se a senhora quiser uma parte, vereadora, eu desci da parte, sobre a LDO. Nós tínhamos o prazo, eles pediram a prorrogação ao executivo até o dia 16. Hoje nós temos, se a senhora quiser uma parte, descendo. Hoje nós temos 23, e até foi um esquecimento do executivo, porque isso aí dá até para uma improbidade legislativa, né?
Obrigada, vereador. Bem lembrado, o ofício veio com data até o dia 16, solicitando a prorrogação até o dia 16 de outubro, nós estamos no dia 23. E vale lembrar que eles vêm para cá e nós temos que fazer analisar, fazer audiência e tudo mais. Então, eu solicito aos vereadores de bancada que veio, o que está precisando, porque nós estamos em outubro, novembro, né? Então, para que deem uma atenção a isso, porque são prazos e são prazos que não cumpridos, eles não foram cumpridos já, né? E nós estamos todos juntos aí concordando com uma improbidade administrativa, né? Então, seria isso. Obrigada, vereador.
O prazo não foi cumprido, mas nós autorizamos a prorrogação, mas agora já venceu, foi dia 16. Até falei agora há pouco com o prefeito, mas como surgiu depois, dou parabéns para a vereadora Dani, que me falou, mostrou ali o requerimento, que faça o mais urgente possível para que nós possamos analisar e vir para a votação. Quero dar os parabéns para o tio Nanato. Eu acho que foi muito bem representado São Vicente do Sul, né? E foram muito longe. E esse é apenas o início, né? E também quero dar os parabéns para esse projeto do Eduardo, que junto com o Maico, eu sou um dos colaboradores, muitos dos vereadores são também. Tive um convite deles, agradeço, mas sabe, o problema, a gente trabalha, a gente corre todo dia. O Maico me ligou de bah, Maico, se der, eu vou aí, eu acabei não podendo ir lá. E também quero dar os parabéns pro vôlei FCVS feminino de São Vicente, o qual com muita honra eu tenho a minha filha que está participando junto. Ontem tiraram o terceiro lugar no primeiro integração regional vôlei feminino da etapa São Tiago. Então, nós estamos de parabéns, estamos muito bem representados, o tio Nanato representando no futsal, essas meninas aí, ó, representando nós no vôlei, e tantos outros aí, como já foi citado anteriormente, estão representando o pessoal da Bosch muito bem, a vereadora Gislaine falou, no laço. Então, no esporte, acho que nós estamos muito bem representados. Ela falou que o companheiro do sobrinho dela, o que ela esqueceu o nome, é o Zé Marino. Mas nós temos muitas pessoas que representam muito bem o esporte aqui nosso, né? Quero mandar um abraço, quero que os vereadores falarem abraço, beijinho, qual eu sou da Xuxa, para o meu representante lá, mais um representante que eu tenho lá na Fernando Paim, o Deco Fretes. E até digo, Deco, na próxima eleição ou na outra que eu for prefeito, vai ser meu subprefeito aí. Pode ir buscando aí, porque o Deco me enxerga e já vem com a indicação ou um requerimento. Então ele já sabe que ele já está quase subprefeito lá. Quero desejar a todos uma boa semana, um bom baile, que Deus abençoe a todos, que façam uma diversão, que dance muito, bebam bastante e se divirtam. Que Deus abençoe a todos nós, tenham uma semana abençoada. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente.
Excelentíssimo senhor presidente, já de imediato peço meus 5 minutos, caso ultrapasse o tempo de liderança. Boa noite a todos, ouvintes da 106.3, os que nos escutam pelas redes sociais. Hoje os colegas todos falaram sobre estradas, então todo mundo já sabe das estradas, que devido à chuvarada não tem como consertar as estradas. Não é só São Vicente, nós temos Cacique que ficou abaixo da água, Mata também. E eu estava escutando ali um áudio do nosso coordenador da infraestrutura rural, acho que é, onde ele comenta que realmente tem coisas que não dá para fazer o paliativo. Tu faz, não fica bem feito, os caminhão pesado, veículos pesados não respeitam, acaba passando naquele local e causando mais prejuízo mesmo. Então, que todos tenham um pouquinho de paciência para que eles possam fazer o serviço bem feito, como o senhor João Batista falou, né? Fazer ali a galeria, ficar bem arrumadinho, bem estruturado, para que não haja nenhum prejuízo. Eu fico numa dúvida aqui com relação a esse contrato com a Corsã, que hoje eu já questionei, e aí eles, uma hora eles dizem que eles é só tratamento de esgoto, que eles não vão ser, a canalização não é com eles, e aí como é que fica? Nós vamos ter que ver bem esse convênio, porque daqui a pouco vai ficar um jogo de empurra. A Corsã diz que é uma coisa, o município diz que é outra, e aí a gente não sabe quem cobrar. Também a gente fica contente com essa liberação dos recursos que o prefeito conseguiu lá, o recurso do Luiz Carlos para a compra da Retro, né, e mais o Finis agora para a compra das caçambas e o conserto das estradas. Então, eu acredito que passando essa chuva, o município vai conseguir dar continuidade nos trabalhos, principalmente na área rural. Domingo também estive presente, prestigiando ali os jogos infantis. A gente se maravilha vendo aquela gurizada jogar. E, né, no projeto do Eduardo e do Maicon, onde também teve o apoio ali do Giliardi, que estava coordenando, o Luizinho, e acho que o árbitro, que era o Pompilho. E foi muito legal ver toda aquela criançada participando ali e incentivando. Também para as meninas do Tio Nanato, que vem se destacando também em São Vicente do Sul. As meninas dos vôlei, que ganharam o terceiro lugar na primeira integração regional. Também nossos amigos Arison e Emerson, lá no Canto Missioneiro. Também participei em alguns, não em todos, da Semana de Prevenção do Câncer de Mama, né, para que as pessoas se conscientizem o quanto é importante fazer os testes de prevenção. E na continuidade da semana, o dia 27/10, tem a saúde na praça, às 9 horas. E depois, o dia 28/10, às 19 horas, tem missa na Igreja Matriz, também sobre o mesmo tema. E o dia 31/10, tem uma roda de conversa, às 14h30, na escola Dr. Aires Secone. E que aí finaliza a semana do Outubro Rosa. Informo que também, sexta-feira, encerrou o processo seletivo aqui da Câmara. Uma boa sorte aos inscritos, e nós vamos ficar até final de novembro sem secretário legislativo. Então, vamos ter que se virar nos 30 aqui, eu e a vereadora Gislaine. Também participei do CONAI, que é o... É 30 dias, né, para entre inscrições, avaliações, recurso. Sim, a análise toda é feita pela uma comissão lá do Poder Executivo. Não tem nada a ver com nós, conosco no Poder Legislativo. Também participei do CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, de forma virtual, dia 15. O meu eixo era o 3, que era onde a gente defendia as prioridades dos direitos humanos, inclusão, diversidade, justiça social, na garantia dos direitos à educação para todos. E o eixo 4... Educação comprometida com a justiça social. E o dia 25 se finaliza com a aprovação de todos os eixos, de todos os itens dos eixos ali mencionados. Também quero deixar aqui uma boa festa para os Kerbs, para quem faz Kerbs. Eu já trabalhei no clube, mas nunca fiz Kerbs, mas desejo que todo mundo seja feliz. Uma boa semana a todos. Era isso.
Só para a critério da informação aqui, se os vereadores me permitem aqui, sobre a LDO, a secretária de Finanças aqui deu que não foi enviado para nós, por causa que vem outras fontes do governo federal. Eles vão pedir ainda outra prorrogação. Então eu dei um alerta para ela aqui, que já está fora do prazo, que é qual é o risco. Muito obrigado para a vereadora avisar também. Então, e vamos, quero desejar uma baita semana de Kermes para nós, hein? Um baile tradicional no nosso município. A gente já entra na cidade, a gente já vê que a comunidade já está no clima. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.